agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7 horas 31 minutos 40 segundos. Hoje é sábado 3 de abril de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook. A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação: Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento: Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O fim de semana será com um predomínio de sol em todo o estado de São Paulo. Algumas nuvens crescem durante o dia, mas não há expectativa de chuva. O ar frio de origem polar que chegou ao estado diminui a umidade, reduzindo a quantidade de nuvens e chance de chuva. Temperatura em elevação moderada. Nesse momento, termômetros marcando 21 graus.
Supermercado,
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Presidente Bolsonaro deve ser vacinado contra a Covid-19 neste sábado. Ministro Gilmar Mendes deve decidir após a Páscoa se veta decreto que barra cultos e missas em São Paulo. O governo lançou sistema para proteger dados pessoais de brasileiros. MEC afirma que não há erro na distribuição das notas de redação do Enem. Criminosos derrubam torres de transmissão e deixam Itápolis sem energia. Em Mirassol, um menino de 1 ano morreu afogado em um balde com água. Recopa Sul-Americana, o Palmeiras enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina dia 7 de abril em Buenos Aires. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial.
Oferecimento: Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Destaque no plantão policial é para a região, mais precisamente a cidade de Itápolis, porque os moradores daquela cidade ficaram sem o fornecimento de energia elétrica depois que criminosos furtaram partes das torres de transmissão da cidade ontem. De acordo com a Polícia Civil, foram levadas cerca de 5 toneladas dos suportes metálicos das torres de transmissão, o que causou a queda de 5 torres. Segundo a CPFL, a linha de transmissão atingida é responsável por todo o fornecimento de energia para o município e a companhia mobilizou todo o seu efetivo para restabelecer o serviço o mais rápido possível. A CPFL disse ainda que a situação é considerada grave e que foram mobilizados geradores de energia para atender às cargas prioritárias. Segundo o Executivo, a gestão municipal providenciou o remanejamento de vacinas para um ambiente refrigerado sob proteção policial e também foi providenciado um gerador para manutenção dos atendimentos na Santa Casa.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O Palácio do Planalto informou o Ministério da Saúde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, será vacinado contra a Covid-19 neste sábado. A expectativa é de que o presidente receba a primeira dose do imunizante da AstraZeneca Oxford. O local de vacinação não foi definido pelo Gabinete de Segurança Institucional. Poderá acontecer no Ministério da Saúde ou em um posto de saúde em Brasília. A vacinação para a faixa etária de 66 anos começa hoje, sábado, no Distrito Federal e o presidente estará apto para tomar a vacina. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 18.853.892, o equivalente a 8,8% da população total. Nas últimas 24 horas, 269.591 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 20 estados. Desse total, 5.272.023 receberam a segunda dose. 2,49% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 48.479 pessoas receberam essa dose de reforço. O estado de São Paulo atingiu a marca de 500 mortes de pessoas com Covid-19 que estavam à espera de um leito de unidade de terapia intensiva. Na última quinta-feira, mais 11 vieram a óbito na região metropolitana da capital. De acordo com informações, 507 pessoas morreram até agora no estado de São Paulo enquanto aguardavam na fila por uma vaga. Desse total, 236 mortes foram registradas em cidades do litoral e do interior, enquanto as demais, que são 271, foram na região metropolitana. E o Brasil registrou ontem 2.922 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Agora, o total é de 328.206 óbitos acumulados. A média móvel de mortes ultrapassou a casa dos 3.000 pela segunda vez e chegou a 3.013. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, já são 12.910.082 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 70.238 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 72.238. E a situação aqui em Monte Alto? Nós temos em mãos o boletim oficial Covid-19 do dia 2 de abril, portanto ontem. Registrados 30 novas notificações de Covid-19 em nosso município, 19 pacientes aguardando resultados de exames em isolamento domiciliar. 9 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 2 pacientes aguardam resultados de exames em enfermaria. 36 negativos em isolamento domiciliar, 32 positivos também em isolamento domiciliar, 2 positivos pacientes em enfermaria. 3 pacientes positivados em isolamento domiciliar foram internados, 2 em enfermaria, 1 em UTI. Um paciente positivado em tratamento em enfermaria foi transferido para a UTI. Paciente positivado em tratamento em enfermaria recebeu alta hospitalar e segue o tratamento em isolamento domiciliar. São essas as informações, portanto, o boletim apresenta 394 pacientes em tratamento, 18 em UTI, 11 em enfermaria, 365 em domicílio. São até agora 6.405 notificações, 35 aguardando, 3.006 negativos, 3.366 positivos. Vacinas aplicadas. De acordo com o boletim que foi divulgado ontem, 8.044, sendo na primeira dose 6.027 vacinados, na segunda dose 2.017. Monte Alto registra até o momento, de acordo com o boletim divulgado ontem, 81 óbitos. Disque Covid 3241-1023. 7:41.
A Hora da Notícia, primeira edição. Alô Monte Alto, a MTnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTnet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Você sabia que as lojas Copercana possuem uma linha automotiva com vários itens? Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias e câmaras de ar. Pensou linha automotiva, pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Quer ver se vai
a qualidade? Ofertas esse fim de semana. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas, 3,99. Óleo de soja soia 900ml, 6,95. Contra filé bovino peça vaco, quilo 31,90. Cerveja Escolata 350ml, 2,29. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h44min30. Recolhimento do lixo normal, de acordo com as informações da empresa que faz esse trabalho. O ex-presidente Lula perde ação de danos morais contra jornalistas. Após perder ação de danos morais contra 3 ex-jornalistas da revista Época, o ex-presidente Lula teve de pagar R$ 31.940 em honorários aos advogados deles. A intimação para o pagamento foi feita no último dia 23 e esse foi realizado no dia seguinte. Lula entrou com ação na Justiça em 2015. Na edição 882 daquele ano, a revista publicou a matéria de capa Lula, o operador, na qual revelou uma investigação da Procuradoria do Distrito Federal para apurar se o petista teria atuado para favorecer a Odebrecht em contratos na América Latina e na África com dinheiro do BNDES. Países com mais pessoas obesas têm 90% das mortes por Covid-19.
No Brasil, 6 em cada 10 pessoas estão acima do peso ideal e 27% dos brasileiros são obesos, segundo dados do IBGE. Em tempos de pandemia de Covid-19, a obesidade é um dos maiores fatores de risco para a doença. Um relatório da Federação Mundial da Obesidade mostrou que 90% das mortes por Covid-19 no mundo aconteceram em países com altos níveis de pessoas nesta condição. Por outro lado, países como Coreia do Sul, Vietnã e Japão, que possuem taxas de obesidade menores que 5%, registraram baixa mortalidade por coronavírus, mesmo com populações relativamente envelhecidas. A obesidade é atribuída a pessoas com índice de massa corporal acima de 30. A diretora da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, Jaqueline Risoli, explica por que isso é um fator de risco para a Covid-19.
O organismo da pessoa com obesidade, ele tende a ter mais marcadores inflamatórios. O corpo, pela obesidade, ele acaba produzindo mais citoquinas, que são substâncias que são inflamatórias, e isso aumenta risco de complicação cardíaca, respiratória, de trombose, de embolia, etc. Então, se vê uma relação direta, principalmente em pacientes mais jovens, casos mais graves de Covid quando associado à obesidade.
Ela comenta também que quanto mais doenças associadas, como diabetes e hipertensão, e hábitos não saudáveis, como sedentarismo e tabagismo, maior o risco de agravamento da Covid-19. Outro alerta é que mesmo pessoas com baixos níveis de obesidade estão mais propensas a ter complicações com o coronavírus. Para começar a mudar isso, Risoli dá uma dica importante.
A pessoa consegue melhorar a qualidade da alimentação, então diminuir consumo de gordura, diminuir consumo de açúcar, começar a ingerir mais frutas, legumes, alimentação mais rica em fibra. Se essa pessoa diminuir consumo de álcool, se reduzir ou abolir o cigarro, se a pessoa começar a fazer uma atividade física, ela já melhora, já diminui o fator de risco, mesmo que ela tenha uma perda muito modesta de peso. Então, perdas pequenas de peso já melhoram muito a condição de saúde para combater quadros mais graves da doença.
Os obesos são um dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 previstos pelo Ministério da Saúde. Eles devem começar a ser vacinados junto de pessoas com outras comorbidades logo após os idosos acima de 60 anos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
São 7 horas e 48 minutos e é com pesar que nós comunicamos o falecimento do nosso particular amigo Wilson Roberto Pereira, o Turdil, aos 66 anos de idade. Ele deixa mãe, esposa, filhos e netos. O corpo está no velório de Monte Alto. O sepultamento será logo mais às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Nós enviamos aqui as condolências às famílias pelo falecimento do Wilson Roberto Pereira. Nós que tivemos o prazer de desfrutar da sua companhia durante muito tempo, muitos anos, e que foi um guerreiro. Deus o levou e que descanse em paz. Comunicamos o falecimento do Wilson Roberto Pereira, mais conhecido como Pirangi ou Turdil. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal deve decidir, após o feriado da Páscoa, se derruba ou não o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que proíbe a realização de missas e cultos durante o pior momento da pandemia da Covid-19. As informações são do jornal Estado de São Paulo. O decreto foi alvo de duas ações da União na Corte, uma da Advocacia Geral da União e outra da Procuradoria Geral da República. André Mendonça e Augusto Aras queriam que o ministro do Supremo liberasse as reuniões religiosas coletivas a tempo do feriado cristão, já que ambos são cotados para uma vaga na corte e Bolsonaro disse que pretende indicar um evangélico. A vaga que vai abrir é a de Marco Aurélio, que se aposenta no mês de julho. O Ministério da Educação, MEC, divulgou na tarde de ontem uma nota afirmando que não houve erro na distribuição das notas da redação do Enem. Essa foi uma reclamação de estudantes durante os últimos dias nas redes sociais. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, esclarece que não há problemas técnicos identificados entre a disponibilidade das referidas notas pelo consórcio Sesgranrio FGV, contratado para a operacionalização do Enem, e o Instituto. Ainda segundo o texto, a instabilidade apresentada no acesso aos resultados no momento da abertura do sistema na página do participante no dia 29 de março não impacta no banco de notas, que foi previamente composto por rigoroso processo de segurança da informação. Líderes mundiais pedem novo tratado em resposta à pandemia.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, saudou a iniciativa apoiada por vários líderes mundiais para criar um tratado internacional em resposta à pandemia. O objetivo é promover uma forma abrangente de fortalecer sistemas nacionais de saúde, estruturas regionais e globais, além de fomentar a resiliência na resposta a futuras crises. A proposta foi feita num artigo conjunto por pelo menos 26 líderes internacionais, incluindo o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, e a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel. Para eles, a Covid-19 provou que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. E por isso os países devem se unir para enfrentar o desafio, prevenir, detectar e avaliar a resposta eficiente à pandemia atual e a futuras pandemias. Em entrevista a jornalistas na sede da OMS, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a proposta do tratado é atacar sistematicamente as lacunas expostas pela Covid-19. Para ele, a pandemia trouxe à tona o que há de melhor e de pior na humanidade, como desigualdades nas sociedades e confiança reduzida em instituições públicas. Ele destacou a coragem de profissionais de saúde e comunidades em todo o mundo. O tratado também ajudaria a criar resiliência a pandemias e outras emergências de saúde globais, com sistemas de preparação nacionais e globais robustos, garantindo acesso oportuno e equitativo a vacinas, além de apoiar o financiamento sustentável e a capacidade da prevenção, detecção e resposta a surtos, promovendo confiança mútua. Tedros também afirmou que, em última instância, os países vão decidir que a preparação para uma pandemia precisa de liderança global, para um sistema de saúde global adequado, ainda para este milênio. Da ONU News, Mônica Grady, em parceria com a agência Rádio Web.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango quilo no Saveganhe, 6,90. Arroz 4R 5 quilos, 17,80. Sorvete de Nestlé tradicional 1,5 litro, 13,90. Guaraná Antártica 2 litros, 5,49. Picanha Friboi peça inteira quilo no Saveganhe, 46,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Ioiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
No Shopping das Novidades, você pode fazer pedidos pelo WhatsApp 3242-8080 e também tem atendimento na porta.
Invistanet é fibra ótica.
Para você navegar voando, a Invistanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis, com suporte 24 horas. Assine voando. Invistanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. InvistaNet, sempre online.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades no pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530 na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas e 58 minutos. O deputado Kim Kataguiri entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo o cancelamento do reajuste de 170% para o reembolso de despesas médicas de parlamentares na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mais do que dobrou o limite para os gastos feitos na rede privada de saúde dos parlamentares. Universidade Federal cria máscara que inativa o coronavírus.
O uso de máscara de proteção individual faz parte do cotidiano e é um item obrigatório na prevenção da Covid-19. Ela funciona como uma barreira física ao coronavírus. E para aprimorar esse acessório de proteção vital na pandemia, pesquisadores da Universidade de Brasília desenvolveram uma máscara com capacidade de inativar o vírus da Covid. A professora do Programa de Engenharia Biomédica na UNB, Glécia Luz, explica que o modelo é o mesmo de um respirador do tipo N95, que oferece filtração de 95% das partículas. A máscara tem 3 camadas e o diferencial é a camada antiviral.
Na sua camada filtrante, que é a intermediária, a gente colocou nanopartículas de quitosana, que é um material biodisponível, biocompatível. Há uma interação eletrostática entre essa camada e o vírus. Por alguns mecanismos, ele passa a ser inativo. Ele não vai conseguir mais cumprir o papel que esse vírus queria inicialmente.
A quitosana envolve e degrada a membrana do coronavírus. Isso faz com que o vírus perca toda a capacidade contaminante. O projeto da máscara, chamado Vesta, é desenvolvido com material nacional, sem depender de insumos de outros países. A substância quitosana é retirada da casca de crustáceos, como camarões e lagostas. A máscara começou a ser desenvolvida em março do ano passado e está na fase final de testes por profissionais de saúde de um hospital público de Brasília. A pesquisadora explica que a ideia é que toda a comunidade possa utilizar a máscara.
A gente está tentando cumprir isso em tempo recorde para que a gente ainda, né, consiga, neste momento que tanto precisa, a liberação desses respiradores. A gente passe com todos os documentos pelos trâmites legais junto à Anvisa e que possa ser disponibilizado às indústrias para que eles possam produzir em larga escala e que o custo seja baixo. Então, nossa intenção é que seja um preço acessível a todos.
A expectativa é que o resultado dos testes clínicos do projeto Vesta sejam concluídos no começo deste mês. A fase seguinte é a aprovação da Anvisa. Além do uso de máscara na prevenção da Covid-19, é importante sempre evitar aglomerações, manter o distanciamento físico e lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
São 8:01. O governo federal anunciou um novo sistema para proteção de dados pessoais. O kit de ferramentas promete impedir a ameaça de invasão e acesso indevido a dados inseridos nos sistemas, contratos e processos armazenados na rede, como dados biométricos coletados em aeroportos, como o embarque seguro e informações pessoais pedidas na solicitação do auxílio emergencial. O governo explica que quando um dado é inserido no sistema, há necessidade de confirmação. A vacina da gripe pode ajudar a evitar agravamento do SUS.
O país segue enfrentando uma dura realidade diante da segunda onda da Covid-19. O número de mortos e de novos casos segue aumentando. E um outro fator tem ligado o sinal de alerta dos brasileiros. Em abril, começa a campanha de vacinação da gripe, já que essa é a época do ano que o vírus mais circula no Brasil. A situação tem levantado questionamentos. Um deles é se a pessoa que tomou a vacina contra a Covid deve tomar a da gripe. De acordo com o infectologista do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, João Teles, a resposta é sim.
É muito importante que isso seja enfatizado, uma vez que a vacina de Covid não prevenirá as complicações da gripe. Então, por isso é tão importante nós fazermos também a vacinação contra a gripe. Apesar de serem duas doenças respiratórias, tanto a gripe quanto a Covid, a vacina é específica para cada uma dessas doenças e não tem uma eficácia clínica cruzada entre as vacinas.
João ainda destaca que quem tomou a dose contra a Covid-19 precisa esperar 14 dias até tomar a vacina contra a gripe. A recomendação é do próprio Ministério da Saúde, já que não existe nenhum estudo sobre possíveis efeitos colaterais. O infectologista ainda afirma que a imunização contra a gripe será fundamental diante da pandemia, já que vai diminuir mais internações e casos graves da doença, evitando um caos ainda maior na saúde pública do país.
Uma vez em que, nesse momento do nosso calendário, ocorre uma maior transmissibilidade do vírus de influenza, que é o vírus causador da gripe, a vacina previne com que essas pessoas sejam internadas, com que elas precisem de UTI, com que elas precisem de suporte avançado e até mesmo previne o óbito. Então, tendo uma menor necessidade de internação desses pacientes com gripe, diminui o afogamento do nosso Sistema Único de Saúde.
A campanha de vacinação contra a gripe vai do dia 12 de abril a 9 de julho, seguindo programação para cada público-alvo. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
A Fundação Oswaldo Cruz informou que recebeu ontem mais 225 litros de ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Com essa quantidade de princípio ativo, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, a Biomanguinhos da Fiocruz, conseguirá produzir 5.300.000 doses da vacina. Com esse lote, a instituição garante suficiente para a produção de vacina até maio. Nos últimos dias, a Fiocruz recebeu o soro suficiente ou o insumo suficiente para produzir 23 milhões e meio de doses. Somadas às 11 milhões de doses já produzidas e que estão em processo de controle de qualidade, a Fiocruz garante 35 milhões de doses a serem entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Até o momento, a Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde 8 milhões e 100 mil doses da vacina, sendo 4 milhões importadas da Índia e 4 milhões e 100 mil produzidos até o dia de ontem. As entregas ao Ministério da Saúde somarão 100 milhões e 400 mil doses até o mês de julho. A Bolívia reforçou ontem as medidas sanitárias contra a pandemia ao exigir dos visitantes estrangeiros que cumpram uma quarentena de 10 dias e tenham um seguro médico que cubra gastos com a Covid-19. Os passageiros que não tiverem residência permanente na Bolívia terão de contar com seguro que cubra os gastos do tratamento. Também terão de cumprir isolamento de pelo menos 10 dias após a entrada em território boliviano, além de assinar declaração juramentada sobre o local de residência no país. Após a quarentena, o estrangeiro será obrigado a apresentar um certificado de saúde, determinando se ele tem ou não o vírus. Cidadãos bolivianos que retornarem ao país também deverão se isolar pelo período de 10 dias. A renda caiu em quase metade das casas de idosos durante a pandemia.
Quase a metade das casas de idosos, 47% do total, sofreu com a redução da renda durante a pandemia de Covid-19. 23% relataram forte diminuição nos recursos, ou até a ausência deles. O impacto foi ainda maior entre aqueles que já tinham renda per capita domiciliar menor que um salário mínimo. Os dados fazem parte de estudo divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Segundo a pesquisadora Dália Romero, 50% dos idosos trabalhavam antes da pandemia. Desses, quase metade em empregos informais, o que não garantiu a proteção social. Ela ressalta ainda que houve diminuição na renda domiciliar porque muitos idosos são os provedores da família.
Os familiares da população idosa se verão afetados. Por quê? A pessoa depende muito dele. Então, esse estudo nosso, ele veio mostrar como antes da pandemia já tinha uma alta proporção de população idosa que trabalhava e parte dessa população que perdeu o emprego durante a pandemia.
Todo esse cenário da pandemia também impactou na saúde mental dos idosos, conforme revela a pesquisadora.
A tristeza, o sentimento de solidão e um sentimento de depressão também. Esse sentimento, e no caso dos idosos, é um sentimento que aproxima muito a mais a morte. Então, muitas vezes, consideramos essa morte prematura do idoso, morte precoce do idoso, por um sentimento de tristeza e abandono. Isso já vem sendo mostrado, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Ele se agravou durante a pandemia.
32% dos entrevistados relataram esses sentimentos. A sensação de solidão pelo distanciamento foi também indicada por metade dos idosos, a maioria sendo o público feminino. A razão apontada para isso é que as mulheres são mais sobrecarregadas com os cuidados do lar e mais vulneráveis socioeconomicamente. Para o estudo da Fiocruz, foram ouvidas mais de 9 mil pessoas, com idade igual ou superior a 60 anos. A pesquisa foi realizada entre abril e maio de 2020. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas, esse fim de semana. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas, R$ 3,99. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 6,95. Contra filé bovino peça vaco, quilo R$ 31,90. Cerveja Escolata 350 ml, R$ 2,29. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhoiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
No Shopping das Novidades, você pode fazer pedidos pelo WhatsApp 3242-8080 e também tem atendimento na porta.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Alô Monte Alto, a MPnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MPnet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MPnet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MPnet. Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui linha agropecuária? Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy 673. Ligue 16999755867.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
São 8 horas e 12 minutos, sabadão de ofertas para você no Sava em Água, gerente Gouveia com as ofertas. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. É isso aí, sabadão de ofertas imperdíveis aqui no Sava em Água. Olha só, cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai por apenas R$ 1,99. Contra filé. A peça inteira, o quilo sai R$ 29,90. Linguiça toscana seara, R$ 15,90 o quilo. Fraldinha bovina, R$ 27,90 o quilo no Save Ganhe. Whisky Red Label, 1 litro, R$ 79,90. Bombons Garoto, 250 gramas a caixa, R$ 7,79. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 3,99 no Save Ganhe. Bombons especialidades Nestlé, a caixa com 251 gramas, comprando duas unidades, cada unidade sai por apenas R$ 7,99. Óleo de soja soia, 900 ml, R$ 6,79 no Savigan, e arroz tipo 14R, 5 quilos, R$ 17,80, Paulo.
Obrigado, um abraço, bom final de semana, Gouveia.
Obrigado, Paulo, uma ótima Páscoa a todos.
Igualmente.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões.
Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:15:30. A crise agravada pela pandemia deixou de fora do mercado de trabalho uma parte significativa da população brasileira que está em idade ativa. O percentual de jovens de 20 a 29 anos que não estão trabalhando nem estudando atingiu o maior patamar já registrado. Um dos motivos é a falta de acesso à internet. Mais de um terço dos jovens brasileiros entre 20 a 29 anos não está trabalhando e nem estudando. Essa é a taxa mais alta registrada na história, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas. E para agravar ainda mais a situação, a dificuldade de acesso à internet tem sido mais um obstáculo para essa parcela da população. Para o economista Marcelo Neri, autor do estudo, hoje a internet é determinante para a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Entre os ocupados nas classes A e B, quase 93% estão trabalhando de casa, enquanto nas classes E, a mais pobre, só 24% conseguem trabalhar de casa remotamente. O Papa Francisco conduziu ontem, a exemplo de como foi no ano passado, a cerimônia de Via Sacra sem a tradicional multidão de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na cerimônia, o pontífice remonta aos passos do sofrimento de Jesus antes de ser crucificado. Este ano, as crianças e suas cruzes estiveram no centro da cerimônia. CPF e carteira de habilitação podem ganhar códigos de verificação. A medida pretende evitar fraudes.
O cadastro de pessoa física, CPF, pode ganhar um código de segurança para evitar fraudes. Emitido pela Receita Federal para identificação do contribuinte no imposto de renda, o documento também é utilizado em diversas situações. Os 11 números do CPF são solicitados, por exemplo, nas compras feitas com cartão de crédito pela internet. Para evitar que ocorram fraudes nessas transações, um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal sugere que seja criado um código verificador de segurança. A proposta estende a medida para a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o objetivo é garantir que as operações realizadas sem a validação do código sejam invalidadas. O autor do projeto, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, diz que a medida vai proteger principalmente pessoas que tiveram seus dados vazados. No início deste ano, informações do CPF, celular, endereço, entre outras, de 223 milhões de brasileiros ficaram expostas na internet. Pela proposta apresentada na Câmara, o código verificador de segurança será semelhante ao dos cartões de crédito, mas não ficará grafado no documento e será fornecido diretamente ao usuário. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou na madrugada deste sábado que testou positivo para a Covid-19 após sentir sintomas compatíveis com a doença. Ele anunciou em sua conta no Twitter. O presidente argentino disse que agora aguarda confirmação da contaminação pelo teste de PCR, mas que já está isolado, cumprindo o protocolo em vigor e seguindo as orientações médicas. Uma doença misteriosa no Canadá. De acordo com as autoridades de saúde do Canadá, mais de 40 pessoas foram afetadas por uma doença cerebral misteriosa na província de New Brunswick, na região leste do país. As vítimas da condição neurológica potencialmente nova relatam mudanças de comportamento. Segundo a doutora Jennifer Russell, diretora médica de saúde da província canadense, esta é muito provavelmente uma nova doença. Durante entrevista no dia 18 de março, as autoridades de saúde pública explicaram que há pelo menos 43 casos dessa condição neurológica no Canadá e é misteriosa. A investigação continua sendo feita e sendo ainda que 35 pessoas já foram confirmados e outros 8 casos ainda são suspeitos. De acordo com relatos, as pessoas afetadas pela doença misteriosa apresentam uma série de sintomas neurológicos, como mudança de comportamento, distúrbios do sono, dores inexplicáveis, alucinações, problemas de coordenação e dores musculares. O governo suspende revisão cadastral e não vai bloquear pagamentos do Bolsa Família pelos próximos 6 meses.
A revisão cadastral do CadÚnico, o Cadastro Único de Beneficiários de Programas Sociais, está suspensa pelos próximos 6 meses. Significa que no período não haverá bloqueio de pagamento de auxílios, incluindo do Bolsa Família, para usuários que não fornecerem as informações de acompanhamento das condicionantes para permanecer no programa. O Ministério da Cidadania citou a dificuldade de checagem por conta da pandemia de Covid-19 para justificar a suspensão. A pasta ressaltou a necessidade de evitar aglomerações de pessoas e de evitar que integrantes de famílias beneficiárias e cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento sejam expostos à infecção por coronavírus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
É a Páscoa da economia no Savinhago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savinhago, a casa da Páscoa.
Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango quilo no Saviganhe, 6,90. Arroz 4R 5 quilos, 17,80. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, 13,90. Guaraná Antártica 2 litros, 5,49. Picanha Frigo e peça inteira quilo no Saviganhe, 46,90.
Páscoa no Savinhago é muito mais barato.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Certa Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Certa Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Certa Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Para você navegar voando, a InvistaNet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. InvistaNet é internet turbo de verdade. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp. 16-3287-9940. Ou 0800-940-9940. InvistaNet. Sempre online.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. 41 na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
8 horas e 25 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 3 de abril de 2021. Lua cheia até a meia-noite, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Fante e o Cabo Felipe. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandra.
Por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada de ontem, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, na pista sentido capital interior, pista norte, exatamente no quilômetro 179, em Rio Claro. Surpreenderam de abordar um automóvel Volkswagen modelo Cross na cor prata de Belo Horizonte, nas Minas Gerais, conduzido por Douglas de Souza Siqueira. Mais uma mulher e dois homens também viajavam no veículo. 4 pessoas. Indagado a respeito, Douglas informou que trabalha como Uber, ou seja, com o aplicativo BlaBlaCar. Palavra boa para destravar a língua. BlaBlaCar. E que foi contratado pelo trio para realizar a viagem de São Paulo, capital paulista, até Rio Claro, pelo valor de R$500. Até aí, tudo bem. Porém, ao vistoriar o automóvel, os rodoviários localizaram uma sacola com 477 ependorfes, ou seja, pinos com cocaína, talquinho do capeta, totalizando 310 gramas.
Vixe!
Se são 477 pinos, então deveria ter 477 gramas de cocaína. O traficante tá dando chapéu no usuário.
Como é que é?
Sem papo, sem milonga, deixa pra lá, problema deles. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Rio Claro, onde os pinos foram apreendidos.
Graças a Deus.
Durante o depoimento no plantão policial, a mulher que viajava no veículo, dona Márcia Pascoala Espírito Santo, que de santo não tem nada, assumiu ser proprietária da droga. Márcia foi autuada em flagrante por tráfico e ficou à disposição da justiça para audiência de custódia.
Lasquei-me.
Os dois homens e o motorista contratado foram ouvidos e liberados. A polícia rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimento.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz.
e ZYM 654, canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8:30. Muito bom dia. Nós estamos recebendo o vereador, presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, José Cláudio Forçati, carinhosamente conhecido como Bicudo. Bicudo, bom dia.
Bom dia, João Moreira, ouvintes da Rádio Cultura, população do Monte Alto, Distrito Aparecido, Paulo de Pirâmide, povo rural, né, João?
Certo, vamos falar um pouco sobre o trabalho da Câmara Municipal.
Vamos lá, João.
Projeto de lei número 10, que proíbe a identificação de veículos, documentos, impressos, materiais escolares, próprios municipais, com nomes, símbolos, imagem e logomarcas. Por quê?
Mas, João, você lembra esse projeto? Eu podia comentar lá atrás, mas depois que aprovou, eu não falei mais. Eu, com o Tiago Cetrone, fizemos esse projeto. Por quê? A troca de administração tem aqueles logos dos veículos, da prefeitura. E fica mudando, se mudando. Então, quando optamos o seguinte, o que pode fazer o município agora? O executivo pode colocar o veículo 01, 02, 03, 04, se tiver até 150 veículos, desde uma moto até uma máquina. E o brasão do município você coloca. Não ficar colocando, por exemplo, o slogan da marca do executivo, do prefeito.
Da campanha política.
Da campanha que vai trocando cada 4 anos. Então foi um projeto bem-vindo e a Câmara aprovou com todos os vereadores. Um projeto aí de bons olhos para poder também ajudar o município.
Mas já entra nessa administração ou
sim,
na próxima?
Não, já entrou nessa já.
Já entrou nessa?
É, já entrou nessa. Foi aprovado já para a gente poder fazer um bom trabalho em questão de economia.
Certo. O projeto de lei de número 20, que dispõe sobre a isenção de IPTU para pessoas que têm doenças graves, por exemplo, como câncer.
João, esse projeto aqui eu tinha feito lá atrás, depois o Tiago Durigan, nós montamos junto. Algumas câmaras entendem que é constitucional, outros entendem que é inconstitucional, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, tá? Conversando com o Tiago Durigan, conversando com as comissões, conversando com os vereadores. Eu tenho recebido algumas visitas de pessoas que fazem tratamento de câncer e às vezes reclamam sobre o seu IPTU. O que, que é esse trabalho? A pessoa tem que ter uma casa só. É como se fosse uma pessoa aposentada que tem aqueles direitos de desconto.
Certo.
A pessoa não pode ter uma casa, ter um terreno, a pessoa tem que ter, sabe, alguns critérios. E vai depender do executivo. E eu tenho certeza aí que nós vamos ver aí com carinho, porque quem passa por um tratamento de câncer, você sabe, não só essa, também como quem faz hemodiálise, outras coisas, para poder ser atendido.
Tá certo. Fala sobre indicação. Você fez uma indicação aqui, pedindo para ser feitas manutenções em todas as estradas rurais e de servidão.
Tá, por quê, João? Você sabe com a mudança da administração? Bem, uma pessoa diferente, está aprendendo, a gente tem que respeitar as pessoas, ninguém nasce sabendo. Como eu também cheguei na Câmara, também não sabendo tudo. Como os outros chegaram, e a humildade toda. E eles entendiam que a estrada de servidão, às vezes, deixava de ser arrumado, que era uma propriedade particular. Não, a estrada de servidão, João, ela é ligada no tronco da estrada municipal. Ela é como se fosse registrada no ligamento da estrada. Então vai ser feita a manutenção, falando com o Bilha aí, com a administração, para poder fazer a manutenção.
Tá certo. Um pedido de informação, você quer saber? Que foram retirados bancos de cimento que estavam instalados de frente ao velório municipal. Qual a intenção da administração em remover esses referidos bancos?
Tá, o que eu tenho percebido, João? Foi retirado ali 5, 6 bancos, e a gente tem procurado alguns moradores. A gente sabe que ali ficam alguns desocupados, entendeu? Fica ali desocupados, fica sentado ali, mas também tem cidadão do bem que senta ali. E a gente quer saber qual foi a intenção. Se foi a intenção de tirar os desocupados para ele não sentar, piorou, porque agora estão na cobertura, debaixo do velório. Então, não ajudou em nada.
Certo. Outro pedido de informação, se existe de posse do município, projeto para a construção da rotatória aqui na Luiz Cestari com o comendador Bonfilioli, ali no começo do nosso pontilhão.
Sim, João, esse é um pedido meu, do Fabrício Donizete Morelli. A gente vem pedindo, requisitando alguns requisitos. A gente precisa saber se tem algum projeto para a gente poder correr atrás, que é um ano aí atípico, para a gente cobrar pedido do governo, tanto federal, estadual, algumas coisas para o município.
Certo, aqui também tem uma indicação aqui, né? Plano base, diretor, mecanismo legal Por que esse plano diretor que vocês estão perguntando?
Ô, João, você lembra que desde a administração passada, eu como vice, sempre cobri um plano diretor novo. Cada 10 anos se faz um plano diretor, nosso plano diretor é um plano diretor atrasado. Nós deixamos de receber empresas, às vezes tem que fazer a lei do recuo, tem que fazer algumas coisas que não se enquadra dentro do plano diretor. E o executivo, ele tem que acatar o que está dentro do plano. Então, o plano diretor, você tem que fazer audiência pública, chamar os engenheiros da prefeitura, chamar a população, alguns comerciantes, chamar pessoas da indústria, comércio, para a gente poder avançar. O nosso plano diretor, João, tem aquela lei do recuo. Se o cara tiver um terreno de 200 metros, tiver que recuar 5 metros, perde um monte. Então, muita gente está esperando esse plano diretor. Foi prometido em campanha por todos os prefeitos para a gente poder ser feito o estudo. A gente sabe que nós estamos aí com o problema da pandemia. Nós temos, sim, que dar a mão, né, se ter uma união agora, mas não pode deixar passar em branco. Aqui está o desenvolvimento do município de Monte Alto.
A disciplina, né?
A disciplina, melhoramento, construção, às vezes uma reforma, um engenheiro entende uma coisa, outro entende outra. Então, é nesse sentido que eu falo.
Certo. Você fez uma indicação para a prefeita Maria Helena no sentido de serem colocados banheiros masculino e feminino na guarita, ali na entrada da fábrica de tubos, como é conhecido o local.
Ali foi permitido também, em campanha, por todos. Ali nós temos a nossa guarda patrimonial, mulher, temos homem. E às vezes a pessoa está ali no seu plantão de serviço, para ir ao toalete tem que descer lá embaixo. E não é justo, né, João? E outra, se a pessoa está ali, é uma pessoa só, fazendo plantão, tem a cancela para erguer e abaixar. Então, se ela tem necessidade para ir no banheiro, tem que ser do lado, na entrada. Então, é nesse sentido.
Para facilitar, né?
Facilitar.
Você fez uma indicação também para substituir o veículo que é usado para o transporte de alunos de Monte Alto para a AMA, Associação de Amigos do Autista, para Ribeirão Preto.
Ah, João, quero agradecer a administração, que foi resolvido, tá? Foi pedido, estava aí, foi uma perua meia velha, e a Maria Helena, tá? Com o pedido de um pai, de um aluno, tá, ele ligou para mim, foi atendido esse pedido, que a gente tem que ter tanto carinho, esses alunos que vão para Ribeirão Preto, que é na AMA.
Certo. Aqui também, para que o departamento competente, para que seja feita a extensão do muro da rua Dona Áurea, esquina com a rua Brasil, próximo do cemitério, né?
Eu quero aqui também, né, falar o seguinte, demorou muito, 4 meses, mas está sendo feita, foi colocada ali a terra, agora se colocou umas placas ali de alumínio para poder tampar, para não ter aquela circulação que sempre eu cobri. Estava o portão do lado fechado e aquele buraco. Então, nesse sentido, que quero agradecer aí que já fizeram lá, estão fazendo um bom trabalho.
Certo, você fez outra indicação também, no sentido de dar manutenção para a rua Padre Tomás Rodeiro, lá do Coloral.
Ô, João, quando foi feito ali o recapeamento, você, na parte de baixo, que nós temos uma linha de 6 metros, que pertence ao município de Monte Alto, e nós não temos visto canaletas, não tem pedaço sem guia, entendeu? Então tem que ser feita uma manutenção, parte de limpeza, canaleta, roçagem, ali naquela parte lateral do lado da Padre Tomás.
Você fez uma indicação também para a prefeita Maria Helena, no sentido de contratar mães que estão desempregadas para fiscalizar e ajudar na disciplina dos alunos das nossas escolas.
Essa indicação, até eu falei uns tempos atrás, como foi aprovado, depois foi aprovado o seguinte, é como se fosse trabalhar numa frente de trabalho. Tá? A mãe do aluno que está ali naquela escola, ela tem aquela integração de falar com os amiguinhos, passar álcool gel, de usar máscara, porque criança, é difícil você segurar um pouco. Então, nesse sentido, que eu pedi, vai cumprir? Não sei. A minha intenção foi ajudar a administração, ajudar
a nossa escola. A prefeitura de São Paulo já adotou isso.
Já adotou, então, nesse sentido. Mas a gente percebe, né, João, que às vezes fica difícil para a gente. Mas vamos na luta, né, João?
Você fez uma indicação aqui para saber também, para agilizar, para terminar o mais rápido possível, a reforma no prédio da antiga escola do Sérgio.
Ah, João, aqui foi o seguinte, né? Mas você era visto, quando eu estava de visto, estava trabalhando, estava andando. O que eu estou cobrando ali? Quebraram calçados em volta. E do lado de lá tem um ponto de ônibus. E tem um buraco, João, tem buraco ali de 30 centímetros, 40. Se não for fazer a calçada, então, se passa aquela faixa amarela, coloca a terra. Porque eu tenho percebido que já caiu uma pessoa lá outro dia.
Provoca acidente.
Provoca acidente. E em volta da escola do SESI, quebraram toda a calçada. E talvez, não sei qual foi a intenção, eu acharia o seguinte, que teria que fazer por dentro primeiro e deixar a calçada por último. Entendeu? Mas lá também foi arrancado, cortado algumas árvores, que está o tronco lá com 40, 50 centímetros de altura, que uma pessoa pode se machucar também. É nesse sentido que eu quero cobrar.
Você fez uma indicação para manter também manutenção nessas canaletas.
João, eu tenho, como estava falando para você aqui, eu dos dois meses para cá, tenho andado muito de bicicleta. Tenho andado tanto na cidade, como...
Isso é bom, viu?
Andado na cidade bastante, tenho andado aí nas estradas rurais. Hoje mesmo, como eu disse para você, fui até na Glória e voltei. Fui às 5 horas da manhã. E eu tenho percebido que essas canaletas de Monte Alto, elas estão quebradas. Estão quebradas e também manutenção de limpeza, de tirar aquelas folhas, aquela sujeira, tá? Esse é o momento de pedir, então, nesse sentido, que eu tenho andado muito e muitas canaletas quebradas.
Você fez uma indicação também para entrar num acordo para desapropriar e também com concordância dos proprietários de imóveis próximo ao cemitério para ampliação do cemitério.
Ô, João, nosso cemitério em Mitirama, a gente sabe, vamos falar aqui, é realidade, ninguém tem que mentir, foi feita a liberação, mas eu acredito que vai mais de um ano, talvez, para fazer uma adequação. Você tem que fazer banheiro, você tem que fazer um muro, você tem que fazer limpeza, fazer as covas. Então, nós temos pessoas ali em volta do cemitério que tem interesse, dois proprietários, vender seu imóvel. Entendeu? Então, você tem que ter um acordo, como sempre foi feito, para poder ter ampliação. E aqui não vamos baixar a cabeça e não vamos esconder, não, João. Você sabe que muitas vidas estão se partindo, perdemos muitos amigos, amigas, não tem só o problema do Covid, perdemos pessoas aí jovens, infelizmente, com muita tristeza, fiquei sabendo agora, de um jovem que faleceu ontem, amigo meu, o pai, a mãe, e a gente tem percebido a ampliação do cemitério. Precisa ser rápido. Por quê? Senão, João, acontece alguma coisa e não tem ali a pessoa por um ente querido. Então, nesse sentido de você ter o contato com o proprietário, chama a prefeitura tem que fazer três orçamentos dentro da lei para poder ser feita essa ampliação.
Você veio falecer em Monte Alto, o Wilson Roberto Pereira, com 66 anos, deixa a esposa, mãe, filhos e netos. Hoje está no velório municipal, simplesmente será às 13 horas. O Wilson Roberto Pereira era muito conhecido como Pirangi, como Turdil, o Mancha, o Turdil. Que descanse em paz o nosso amigo Turdil.
Meus sentimentos à família, a gente fica muito chateado. Eu lembro que uma vez, eu, na andança, lá, quando eu levava minha mãe lá no hospital, eu conversei com ele. E o Turdil também era uma pessoa que gostava de Polícia Santo Reis. Tudo. Então, é uma pessoa maravilhosa, que descansa
em paz. Gostava de pescar.
Turdil é uma pessoa maravilhosa e a gente vai sentir a perda de uma grande pessoa.
Você fez uma indicação também aí para manutenção e aquela operação de tapa-buracos na vicinal Otávio Palopa e também na vicinal que liga Monte Alto a Candomblé.
Como eu disse para você, a gente tem andado bastante, a gente tem percebido.
Tem desviado de muitos buracos?
Ah, tem bastante. Tem bastante. Até eu cobrei outro dia o senhor Wilson Maida. O senhor Wilson, tem tal rua, essa rua, aquela rua. E ele me alegou que não tinha chegado material. Segunda-feira eu vou cobrar a administração para poder fazer um tapa-buraco aí em alguns setores e também nessas vicinal. Essas vicinal, a de Monte Alto a Cândido, já tem uma notícia boa que será recapeada e tem muitas coisas boas para acontecer, se Deus quiser.
Certo. Você está dando aqui também uma indicação, você está dando uma sugestão para a Feira do Produtor.
Ô, João,
explica para a gente.
Vou explicar o seguinte. A Feira do Produtor está acontecendo em Pradópolis, acho que em Guariba. É, cada 10 metros, uma barraca. Não precisa ser uma barraca, se da outra. Se o problema é aglomeração, lá no São Medito, por que não aqui na Bonfim de Olhe? Aqui na rua de cima da rodoviária. Uma rua grande, uma
atrás
rua
comprida. Atrás do ginásio.
Atrás do ginásio. Pode-se colocar uma barraca, uma longe da outra, 10 metros. Entendeu? Porque ali é muito grande. Se você pegar e interditar, você colocar uma barraca uma longe da outra, 20 metros, 15 metros. Então, se for questão de aglomeração, porque a feira ela tem sentido no domingo já. É no domingo que o feirante tem a sua necessidade de vender seus produtos. A população, às vezes, o cara
durante
trabalha.
Semana, o movimento é menor mesmo.
É menor, claro, mas
todos trabalhando também.
Todo mundo trabalhando. Então, nesse sentido.
Quem pode trabalhar, né?
Essa sugestão foi dada por um amigo meu lá em Bitirama, que ele faz feira, tá? Que estão resolvendo dessa maneira. O que me deixa triste, João, é, vamos dar até continuidade no assunto, que algumas coisas podem no outro município e aqui não. João, tudo é essencial. Tudo é essencial. Essencial o cara corta cabelo.
Claro.
É questão de higiene. Essencial a manicure que faz a unha, tá? Corta cabelo da mulher. É questão de higiene, tá? O cara que vende o coco, ele precisa vender o seu coco para poder pagar seu aluguel. Eu acho que está na hora. E eu estava falando com você aqui, nós estamos numa região com mais de 30 câmaras municipais fazendo um manifesto para o governo, que cidade até 80 mil habitantes tem a sua autonomia para fazer as coisas no município. Porque é uma discrepância. Outros podem, não podem, quer ver? Eu tenho um amigo meu que comprou 10 mil reais de peixe no Peço Pague. Onde todo mundo vai no Natal, Sexta-feira Santa, vai pegar um peixe para comer. Foram na quinta fechar o Peço Pague dele lá. Entendeu? 10 mil reais de peixe. O que ele vai fazer agora? O que ele faz? Vai vender seu veículo para poder pagar. Tem um outro Peço Pague lá, por que não foram uma semana antes? 10 dias, 15 dias. Eu falo, olha, 10 dias antes, uma semana. Foram na quinta fechar o Peço Pague dele, coitado. Aí ele pergunta, o que eu faço agora? Porque você tem uma programação. Nós só temos dois Peço Pague em Monte Alto. E eu falo que não tem ficar ali aglomerado, não. Mas se você colocar cada 3 metros, 5 metros uma pessoa, e cabe muita gente. E ele vai desovar o seu peixe que ele comprou. Ele comprou essa mercadoria. 1.000 quilos de peixe.
Ele investiu, né?
1.000 quilos de peixe, você investe 10 mil reais. Entendeu? Então, é nessa maneira que eu quero dizer. Alguns, eu estou falando que eu pesquisei em outros municípios, aqui da região, tudo aberto. E por que que fecha algumas coisas abrem, algumas coisas não? Então, o salão do cabeleireiro, eu tenho horário marcado, deixa trabalhar certinho, tal. Um exemplo, eu tenho um bar perto da minha casa ali, que eu passo lá, eu compro um refrigerante. Se o bar está fechado, eu vou onde? No mercado.
No mercado.
Quer dizer, eu vou aumentar a aglomeração. Então,
prejudica os pequenos também.
Prejudica os pequenos, é isso que eu quero dizer. Então, João, Monte Alto, a partir de segunda-feira, eu vou conversar com o executivo, com a prefeita, os vereadores. Nós temos que ter a nossa autonomia. A gente sabe que o Covid é uma doença séria. Mas se você não tem de máscara, não deixa. Não deixa entrar. Lá em Pitirama, tem visto algumas pessoas da região, tá vindo lá sem máscara. E eu tenho percebido que não é pessoas de Monte Alto, tá? Entendeu? Eu estou te falando que eu passo sempre ali, estou andando.
A partida também teve, entendeu? Ontem, muitos sem máscara.
Então,
mas visitantes.
Então, o comerciante, ele vai pegar, ele vai falar, olha, você não vai entrar porque você está sem máscara. Entendeu? Então, nesse sentido, nós temos que ter nossa autonomia, tá? Nós temos nosso comércio forte, temos nossa indústria, mas nós também não queremos perder nenhuma morte. Nós não queremos perder uma vida. Deixar uma pessoa, entendeu? É os cuidados. Álcool gel, a pessoa vai entrar dentro de uma loja,
dentro,
olha,
das regras.
Dentro da loja cabe 5 pessoas. Não pode ter 6, é 5. Dá senha. Você dá senha e fala, você vai aguardar.
Isso.
Entendeu? Você vai aguardar a outra pessoa sair.
Quem sabe do problema do município é quem comanda.
É quem comanda, porque o governo está longe do município. Ele não sabe da nossa necessidade. Quantas pessoas estão deixando de trabalhar? Estão deixando de ganhar. Quantas pessoas que já quebraram e vão acabar quebrando ainda? Eu conheço um colega meu, está numa garagem. Ele tem 2 funcionários. Ele falou que vai dispensar, João. O gasto dele é 8 mil reais por mês. Ele tem 2 funcionários. Ele falou, se eu não abrir segunda, você me desculpa. É mais 2 problemas para a prefeitura. Esses problemas para a prefeitura, você sabe o que quer dizer. A pessoa precisa comer. A pessoa, às vezes, tem um plano médico, vai cancelar o plano médico, vai para o SUS.
Então,
é mais problema que nós vamos ter.
E estão falando aqui que o trabalhador não quer a cesta básica, ele
não,
quer trabalhar.
Quer trabalhar.
Quer trabalhar para comprar a cesta.
Ele quer trabalhar. Olha, então, eu acho que está na hora de nós ter a nossa autonomia, do cada município, esse manifesto que eu estou incluindo, 30 câmaras municipais fazendo aí
fazer
essa semana, para mandar, que nós temos que ter o nosso trabalho. Nós temos nossas indústrias, a riqueza, nós temos nossa agricultura, que nós precisamos desovar a agricultura no nosso varejão, no nosso mercado, nos pequenos agricultores, o cara que vende as suas pequenas coisas para pagar seu aluguel. Então, nesse sentido, quero dizer, nós temos sim que preocupar com o Covid, mas com responsabilidade. E essa troca de comando, exército, marinha, eu não estou vendo com bons olhos, tá? É preocupante. Eu não sei qual que é a intenção de lá de cima do governo federal, entendeu? A gente nunca passou por uma... Eu nunca cheguei a ver, né, às vezes uma coisa diferente, de uma questão mais bruta em questão de nível federal, mas eu tenho percebido que não está tendo encontro. Não. O governo do estado e o governo federal não está tendo essa união. A gente vê essa troca de comando marinha, exército e outros demais, aeronáutica. Eu fico perguntando por quê? Por que não trocou só um? Será que todos eles estão dando problema? Não é, João. É algum manifesto que pode acontecer, a gente não sabe, entendeu? A gente nunca, não passei por essa, de muitos anos atrás, a gente tem visto aí, não é bem dizer uma guerra, mas é no punho firme, olha, na voz mesmo, né? Então, João, eu percebo o seguinte, que nós temos sim que ter autonomia do nosso município, tocar, porque chega, vai quebrar muita gente. E quebrando, a pessoa precisa de alimento e não quer cesta, quer trabalhar.
Certo. O Fernando está agradecendo você e a Vanessa porque conseguiram o leite para o filho dele, um leite especial. Está agradecendo, né?
Agradecer a administração, já agradecer o social, agradecer a Monte Alta e a Vanessa, uma pessoa maravilhosa, como a Beatriz, como todos que trabalham na saúde. Quero também agradecer, João, essas pessoas que estão na linha de frente dentro do Hospital Unimed, Santa Casa. Tivemos essa semana fazendo oração, segunda-feira. Sim. Fizemos a nossa
oração. Tanto a Igreja Católica como a Evangélica, viu?
Isso, foi maravilhoso, isso é muito bom. Ontem eu conversei com o João Paulo, mandei um zap para ele, da sua companhia de luta, falou que está melhorando.
A Lu já está se recuperando.
Graças a Deus.
O ex-vereador já Ricardo também.
Todos
que estão lá vão se recuperar, se Deus quiser.
Mas nós temos que trabalhar, temos que preocupar com o Covid. O Conselho da Saúde tem feito sua parte, o Executivo tem feito, o comércio, as indústrias. Mas, João, temos que trabalhar, senão vai quebrar. Mas trabalhar com segurança. Se a pessoa não tiver com máscara, não vai entrar dentro do comércio, dentro do seu local. Entendeu? Nesse sentido que quero dizer, João.
Você vê, infelizmente, ontem nós tivemos mais 2 óbitos causados pela Covid. Agora já estamos com 81 óbitos. Ó, vamos buscar remédio lá, a vitamina D. Não estou encontrando remédio, viu, Bicuto? Você vê isso também para tentar sanar isso, tá? Vamos lá também, né?
Já muitas indústrias não estão entregando. Você vê esse
laboratórios
kit,
não estão entregando.
Esse kit de entubar a pessoa, aquele custava R$30. Hoje estão vendendo, teve em Manaus, pegaram um cara, estava vendendo a R$3.500. Tem município.
A exploração que está tendo.
Tem município que não está. Nós tivemos uma reunião com a saúde outro dia. Eu perguntei para a dona Eco, a questão desses kits. Ela falou: olha, por enquanto está tranquila. Eu acredito, porque ela é técnica. Ela não é política, ela é técnica. Eu sou político. E a questão de oxigênio? Nós temos muitos cilindros. Então, eu fiquei mais tranquilo. Mas a minha preocupação é tudo isso. Você vê o que está acontecendo, você vê, onde subiu o gás? 5%.
5%.
Num feriado, como é que uma Petrobras tem o poder para aumentar um gás numa época dessa de Covid, numa situação difícil, você combustível, tudo subindo?
Você percebe que quando tem aumento do combustível, no outro dia já estão na bomba. Quando tem uma, quando reduz, não aparece na bomba.
Não aparece já. Aparece. E a gente sabe que nós, brasileiros, cidadãos, dependem muito dos veículos e a população depende do gás para cozinhar. Subiu de novo 5%.
Botijão de gás.
Isso é muito triste, porque é a situação que nós estamos passando. Veja bem, por que que não isenta isso? Por que que não deixa o município fazer essa autonomia? Às vezes alguma coisa que não pode ajudar, às vezes a Câmara vai aprovar um projeto de lei de uma isenção disso para a população do Monte Alto. Mas nós somos barrados pela lei.
Certo. Bicudo, para dar um pouco mais de atenção na entrada do Vera Cruz para o Jardim das Oliveiras. Lá tem muitos buracos também.
Tem, sim, já tem. Ontem eu tive também, 11 ontem eu estava ali na bicicleteria do Pitch. Eu conversei com uma cidadã, ela veio me cobrar sobre aquela praça em frente da Santa Casa. Ô, João, que dó aquela praça. Tá. Nós temos que fazer assim, ali tem que fazer poda de árvore, ali tem que fazer uma lavagem, limpeza com o caminhão d'água, ali tem que fazer uma limpeza no geral. A gente tem percebido que alguns desocupados moram lá e não pode, João. Nós temos que ter um trabalho diferenciado para essas pessoas desocupadas.
E esses problemas de corte de energia, picos de corte de energia,
João,
ontem aqui no São Miguel teve 8 picos.
Não, João, isso aí é o seguinte, eu acredito que...
É brincadeira isso também.
Foi cobrado, tá? Fizemos nossa parte. Nós temos cobrado muito. Muito, muito, muito. Então, eu acho que está na hora de fazer uma moção de repúdio, tá? Fazer uma moção de repúdio. Havia governador, tiver que fazer. Porque não é possível, João. E não é só São Miguel. Nós temos nossas indústrias, nós temos a nossa agricultura. Às vezes, o pessoal do sítio tem a sua geladeira, tem o seu remédio, tem a sua alimentação. Demora 2 dias para ligar a energia. Então, isso não pode acontecer, não.
Certo. Ó, fazer uma pavimentação melhor na rua Rui Barbosa, Herculano de Livramento e também a Gustavo de Godoy. Tá certo?
Ô, João, tem alguns recapeamentos que você sabe que está em andamento. Devido ao Covid... brecou, porque às vezes você também, a gente não tem que tomar cuidado, pessoas que vêm de fora trabalhar no nosso município, e a gente não está escrito na testa. Não está escrito na testa, está com Covid. Então, deram uma segurada nesse sentido. É como eu falo, o governo está segurando muitas coisas, está liberando dinheiro para isso, para aquilo, e esqueceu o compromisso que tem com o município de fazer esses recapeamentos. Às vezes está até brecado na Caixa Federal alguns contratos.
Você vê o asfalto do Jardim Folador, algumas ruas lá
não,
também.
Não, não, ali.
Você conhece bem lá
ali
também.
Ali eu até tenho comprado mais. O que o Maida me ligou? Estamos sem material. Então eu vou cobrar o executivo, vou falar lá com a administração. Eu vi a publicação do edital para comprar o material. Eu não sei se chegou ainda, João. Até eu também, tem um monte de indicação que ele vai ver outro dia aqui.
É, não vai dar tempo de ver todas
isso,
hoje.
Mas eu tenho aqui, ó, indicação para comprar pedras, tubos, e nós precisamos dar atenção nessa linha. Nós temos uma ponte lá perto do Adelino Precendo, que nós temos que pôr tubo. A administração, eu acredito que não a prefeita, entendeu que talvez não seria nossa. É uma estrada que passa muitos veículos do município de Monte Alto para ser atendida ali, para sair a sua agricultura, seu alimento, a sua verdura, suas frutas, para poder fazer abastecimento, não só no município de Monte Alto. Eu tive quinta-feira no Ceasa, em Ribeirão. Entendeu? Quantas pessoas de Monte Alto encontrei, João? Fiquei muito feliz. Pessoa que muito tempo que eu não via, estava ali, trabalhando, naquele momento ali, que eu fiquei muito feliz. Fui para lá, era cedinho, quando era 8 horas da manhã, estava de volta já.
Certo.
Eu não paro, você sabe.
Ah, segunda-feira vai ter mais uma sessão?
Tem mais uma sessão, tem projetos, tem indicações. Projeto sobre o Covid, não tem travamento, nós temos aprovado com regime de urgência, todos, tá? Aprovamos esse dia também na sexta-feira, aquele do Fundef, que o Paulo Galera veio aqui.
A Fundeb, né?
É, tal, com regime de urgência também, foi feita análise, todos os projetos na Câmara, que é para ajudar o município de Monte Alto, nós estamos fazendo com regime de urgência.
Tá certo, e temos que combater, sim, e combater bastante a Covid. Você fez uma indicação, que vou falar no próximo programa, sobre a internet também, né?
Ah, João, sabe, que de novo se estriu, João. Até o Thiago Durigan também parece ter feito um projeto, mas eu não tenho visto assim, tá, João? Eu tenho visto pessoas de fora, nos postos, sem máscara, esse monte de fio pendurado na cidade, eu não tenho visto ação, nenhuma ação, entendeu? Por lei, fala que pode ter até 5, 6 fios. Tem lugar, tem 30 fios.
Muito.
Você sabe
mais
o que eles fazem? Coloca o fio, depois vende a rede. Tem empresa que faz isso, João. E a gente tem percebido, tá? Como eu disse para você que eu vou falar, as empresas do Monte Alto, eles têm um zap entre eles e eles comunicam. Tá, olha, caiu um fio teu aqui. Então, olha, então, ó, tá aqui, eu vou fazer de favor para você, deixa para mim. Mas a gente tem percebido, tá muita empresa vindo colocar fio, para depois vai vender para uma empresa que tem interesse.
Hoje nós estamos com o ensino remoto. Muitos alunos não têm a internet.
Não tem.
Você fez uma indicação para adquirir chips com pacote de internet para ser distribuído para os alunos carentes da nossa
rede. Isso aí tem muito. Outro dia estava vendo uma matéria, João. Um aluno em cima de uma árvore fazendo a sua matéria. Entendeu? Estou estudando, menino. Lá no fundo, lá então, tem muitas famílias. Devido à necessidade que está passando, você não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar chip. Entendeu? Plano, entendeu? De hoje você com a internet, você pode internet para todos, tá? Alguns lugares, tem município. É nesse sentido querer ajudar essas pessoas mais necessitadas.
Quando você vai tomar vacina?
Ah, vai demorar, né?
Vai demorar um pouco, você é jovem ainda,
54,
né?
Mas o cuidado não existe mais, né, João? Não existe jovem por Covid,
isso,
não tem idade. Eu tava vendo
mas
hoje...
a vacinação é por etapa.
Por etapa, eu tava vendo hoje uma criança de 2 meses com Covid. Tá vendo? Então não tem mais essa. Mas eu quero dar os parabéns aí para a saúde, nesse sentido, todos que participam na parte da vacinação, os médicos, os enfermeiros, todos aí envolvidos, a questão da pessoa segurança, a vigilância, mas precisamos agilizar. Não depende do município, depende mais do governo do estado, do governo federal, para poder agilizar essas vacinas o mais rápido possível. A gente tem visto algumas sacanagens de enganar a população, a pessoa tinha um líquido lá e ia falar que aplicava vacina e não aperta.
Aplica, não só aplica. Dá picada e não aplica.
Não, então, nesse sentido, que graças a Deus, Monte Alto nunca tivemos uma reclamação.
Até agora não.
Nunca.
E segunda-feira tem a vacinação para pessoas com 68 anos.
Que
tá bom?
Que bom.
Ô Bicudo, uma feliz Páscoa para você e para sua família, viu?
Obrigado, obrigado você também, João. Obrigado aqui, o Alexandre, todos ouvindo da Rádio Cultura. A gente fica feliz, uma feliz Páscoa para todos. A gente gostaria, né, o renascimento de Páscoa, quer dizer, né, uma vida nova. Mas nós estamos aí para refletir, para ver algumas coisas acontecendo diferente no mundo. No mundo, não é no nosso município. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição. Bom dia!